Senhoras e senhores, coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais porradeiro da internet.
Assistiu o remake ali do X-Men de 97, tá
Porra,
bom?
Porra, mano, coisa linda, velho.
Achei bonito, viu?
Tô assistindo.
Eu acho que eu não vi o último episódio. Eu não sei se eu parei no último ou no penúltimo. Aquele que...
Qual que foi o último?
O último que eu vi. Aí eu peço pro Adonias bipar, claramente, pra não dar spoiler pros nossos ouvintes. É o que a Tempestade consegue... Só que eu sei que tem mais um depois.
Acho que foi esse o último que eu vi.
Não, então esse é o próximo.
É o próximo. Ah, então é o último que eu vi, eu tô mais indignado.
Por mais que seja um spoiler, eu não tenha visto esse ainda, eu sei que ele ia aparecer, eu vi isso na internet. Eu já tinha tomado spoiler antes do seu spoiler.
É, a galera faz tanto meme que não dá pra você mais...
Não dá pra ver o bagulho sem spoiler, né?
Não dá.
O próprio YouTube sabota o cara, tá ligado?
Nossa, cara, você tá falando negócio de spoiler aí, é até um filme que o Dan não tem um apreço por ele, mas Vingadores Ultimato, cara, eu não assisti no cinema, por N razões. Uma delas foi que eu não consegui comprar pra pré-estreia e tal.
Se deu bem.
Mas enfim, eu lembro que eu queria até reforçar aqui que é o canal do Ei Nerd, né? Que foi, cara, pouco tempo depois que o filme lançou, talvez no dia seguinte ou dois dias no máximo, quando lançou da pré-estreia. Mano, o filho da puta meteu na thumb. Como o Capitão América conseguiu levantar o Mjolnir?
Você tá vacilando, né, irmão?
Falei, vai se fuder, viado.
Aí,
nossa.
Vacila. A única coisa boa do filme, o cara estragou.
Vamos entrar nessa discussão, né?
Esses dias os caras tava, a gente tava discutindo lá no grupo lá do Piuí, o Piuí 2 lá, o Piuí... Tem um sub Piuí. E tava...
Sim, o sub Piuí, né, velho?
É, em algum momento...
Chama dois na lona, que os caras...
Não, jamais. Isso aí eu nem tô, não me chamaram pra esse grupo aí também. Mas aí eu tô... eu tava num Piuí secundário. O Piuí bootleg. Aí a gente tava lá e alguém jogou aí que, tipo, não, o Dan não gosta. Ele fala, não, é mentira, é meme. Fala, não, é verdade, ele não gosta mesmo. Eu já vi ele falando, inclusive, no 2 na lona. Aí começou, tipo, o Spencer tava perguntando. Ela fala, cara, como você não gosta? E, tipo, monólogo lá explicando porque que eu não gosto desse filme aí. E eu tô sempre pronto pra falar os defeitos desse filme, pra listar todos.
Mas depois daquele episódio que a gente gravou, foi o episódio do Rinha de Convidados que você fez com o Sescon, eu lembro disso.
Sim.
Eu lembro que a gente comentou de você assistir e tal. Você chegou a assistir depois, não?
Eu vi. Esses dias eu vi Homem de Ferro de novo, cara. Inclusive, Homem de Ferro é muito bom, viu?
O primeiro.
O primeiro, porque eu fico feliz que as pessoas estão redescobrindo lá o Homem-Aranha, do Jaime, bem editado pra caramba, tal, não sei o quê.
Sim.
Mas o Homem de Ferro também é muito bem editadinho, bem feitinho, não é aquele feijão com arroz, né?
Esses primeiros da Marvel, velho, eu te digo que eu pilhei mais do que depois ver quando tava esse mega hiper ultra universo.
Não, Thor é ruim, Thor é ruim.
Que filme ruim, cara!
Não, tá, mas, tipo... Era mais... Pra mim era mais palatável.
Eu tenho duas lembranças muito vívidas desses filmes, que é o seguinte, o do Thor, eu lembro que quando tava pra lançar, eu fiquei bem satisfeito, assim, que eu queria assistir, achei massa, porra, Thor, né, assim, trazer isso pro cinema, falei, caramba, o negócio tá expandindo, massa, né. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu assisti, e eu achei legal. Achei massa velho, né? Apesar de ser jovem, achei massa velho. Mas eu realmente, cara, eu lembro que quando foi sair o 2, o 2 é o Mundo Sombrio, não é?
Sim, sim.
Isso, quando foi sair o 2, cara, eu lembro que eu reassisti o primeiro pra lembrar detalhes. A segunda experiência já não foi o que eu imaginava.
Eu lembro que eu gostei do Thor a primeira vez que eu assisti. É, na verdade, eu lembro que eu assisti em casa esse filme aí, na época do DVD lá. E eu lembro que eu gostei por dois motivos. Primeiro porque é um filme Marvel, né? Eu falei, caraca, eles estão conectando tudo, legal, pá, não
sei. Isso. O hype fala por si só, né, cara? Exato. Realmente isso era massa pra
o
época.
O Thor assim. Era legal, ele parecia... Tipo, o ator manda bem, até... Desde aquela época, eu gostei, né? Tinha a Natalie Portman, eu gosto dela também. E eu lembro que me marcou, que foi o primeiro filme que minha mãe viu de super-herói que ela gostou. Daquele ponto em diante, a minha mãe começou a ver os filmes da Marvel, porque ela gosta do Thor. Ela acha o Thor lindo, cara. Ela adora ele. Realmente, ela só assiste por causa dele, cara.
Mano, assim, ela não tá de todo errado, né? Sejamos sinceros, né, cara? Tá bem apessoado, né? Não é um Fernando Drummond, né?
Exato.
Exatamente. Fernando Júnior Drummond. É Drummond Júnior, desculpa.
Crononurga.
E Crononurga. Mas assim, eu particularmente, eu lembro que o Mundo Sombrio veio, e o segundo eu já não curti, eu já achei um filme chatíssimo, chatíssimo mesmo.
É ruim mesmo.
Ao ponto de achar o primeiro melhor, mas a outra recordação que eu tenho muito vívida, que é uma parada que vocês não têm muito costume, mas que acabou linkando uma coisa com outra, porque na época, meu pai nunca foi muito fã de cinema em si, de ir no cinema, filmes adorava, filmes de ação, Rambo, Predador, Falcão, Campeão dos Campeões, O Cobra, qualquer filme genérico do Steven Seagal, porque os filmes do Steven Seagal eu não lembro o nome de nenhum, mas se eu juntar duas palavras qualquer, provavelmente eu vou falar o nome de um filme dele. Né?
Agora que tu falou, eu tô correndo, curtindo cinema, só fazer meu colega curte muito, tá ligado? Daí eu lembro que eu vi Força e Alerta, velho, no cinema.
Força e Alerta,
saiu,
grande.
Certo que eu não lembro de base nenhuma e dormi o filme inteiro, então era...
Força e Alerta é o que ele é o cozinheiro, né?
Não, é aquele do navio lá, tá ligado?
É, o que ele se passa por um cozinheiro, não é não?
Não, do cozinheiro não é no trem? Do cozinheiro acho que é no trem.
É no trem, não é no navio, não?
Eu acho que é no
não?
trem, eu acho que é no trem.
Então é que tem o Força e Alerta 2 também, tá ligado?
Ah, pode ser.
Pode ser que o 2 seja no trem. É tipo Velocidade Máxima, né?
Uhum.
O primeiro é no ônibus e o outro é no navio, né?
Ah, Velocidade Máxima. Próxima 2 que tem aquela cena, tá ligado? Que vai no grisão do barco e sei lá quantos nós, tá ligado?
Aham.
E não sei mais quantos nós, e volta muito nele. E deu um ataque de riso, velho. A única vez que eu vi esse filme.
Eu acho do caralho o conceito do navio que não pode parar, sabe?
Pô, é muito bom. E esse Velocidade Máxima, eu me lembro de ver esse filme quando era criança.
O 2 ou 1 que você fala?
O 2. Os dois eu vi, mas o 2 eu tenho uma memória vívida de ter visto.
Uhum.
E eu lembro que eu, quando criança, eu achava o vilão muito sinistro e muitos anos depois, qual que é a minha surpresa de redescobrir que esse era o William Dafoe, cara.
Uhum, sim, exatamente.
E era o William Dafoe, que ele tinha a sanguessuga lá, né, mano?
E você não estava errado de achá-lo sinistro, né?
Porque não, realmente... até hoje, mas ele dava medo quando era criança, cara. Ele tinha um zoião assim, vá.
Plot twist, ele tem esse zoião até hoje, cara. Olha pra você ver.
Eu tô passada, chocada.
Inclusive, fazendo esse link, que eu ia comentar, que eu falei que é uma parada que vocês não são muito fãs, que é relacionando o Homem-Aranha do Sam Raimi com... futebol. Olha que link interessante. O que eu falei que meu pai não curtia cinema, mas é porque é o seguinte, meu pai foi assistir Advogado do Diabo no cinema quando lançou, tal. Quando ele era mais jovem, ele gostava. Só que depois de mais velho, ele não faz questão de cinema. Filme ele adora, quer ver fita cassete, DVD, tudo que ele podia, ele comprava pra poder assistir filme. Agora, quando se deu a notícia que foi lançar o Homem-Aranha do Sam Raimi, eu fiquei extremamente ansioso pra ver um filme no cinema. E meu pai não curtia, não gostava, mas assim, falei com ele, pai, por favor, vamos no cinema, vamos no cinema. Ele falou assim comigo, assim, ó, vamos fazer um combinado. A gente tava assistindo o jogo do Cruzeiro naquele momento. O Homem-Aranha de Sam Raimi lançou foi em 2000 ou 2001?
2000, por causa do 11 de setembro.
Isso, verdade, verdade, exatamente. Aí o seguinte, cara, o Cruzeiro estava jogando e falou comigo, ó, se o Cruzeiro ganhar esta partida, que acho que levava o Cruzeiro a um título, não sei se era o título do Campeonato Mineiro, enfim, não importa. Eu te levo no cinema.
Ô, louco.
Meu amigo, você nunca viu uma criança tão religiosa na sua vida. O Papa, no seu melhor dia, no seu dia mais religioso, era apenas um coroinha perto do pequeno Dieguinho, cara. Resultado, o Cruzeiro ganhou. Ele me levou no cinema, fui no cinema assistir, inclusive foi o meu primeiro filme no cinema.
Olha aí!
Eu nasci em 92, então eu tinha 8 anos de idade. E, cara, tava abarrotado de gente, cara. Tava abarrotado, tinha gente sentada no chão.
Eu me lembro disso. Tava o cinema. Eu me lembro disso, cara. Putz, fazer umas filas gigantescas, cara. Parou. Isso é uma coisa que eu não gosto tanto de fila, assim, mas eu sinto falta, cara, de você passar no cinema e ver aquela galera, assim. Era engraçado. Eu lembro, não fui assistir no cinema, não sou tão velho assim, mas eu me lembro.
Uh-huh. Não sou tão velho assim, foda.
É, mais ou menos. Mas eu me lembro da galera certo. Fazendo fila pra assistir Titanic. Eu lembro.
Cara, eu vi o filme do Pateta, mano, no cinema, tá ligado?
Pô, esse filme, eu tinha fita, eu gostava desse filme aí, cara.
Eu vi no cinema, mano, pra tu ver como eu sou Jurássico.
Esse tá é um dos filmes mais antigos que eu me lembro de assistir, mas não no cinema. Assistia em casa.
Ah, no cinema, viu?
Tinha
no
fita
cinema.
De vídeo. Alguns desses vídeos, desses filmes, que não deixa de ser vídeo, né, também... É, que você falou, eu lembro deles da minha infância aí também, eu assisti.
Cara, eu vi Rei Leão no cinema, irmão.
Esse aí eu tinha fita também, pô.
Tinha.
A fitinha verde, aquela?
Tinha, essa aí.
Fita verde, exatamente, exatamente.
Cara, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Godzilla, de aquele dia, dos anos 90 lá, sabe, qual que é?
Sim, eu lembro, esse eu vi no cinema também.
Esse foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
Pá, eu só lembro que eu fui no cinema com a galeria do colégio, tá ligado? Que daí dá, tipo, os colegas largavam no shopping, daí as minas e os mano.
Eu tava lembrando aqui agora, vocês estavam falando sobre fita do Rei Leão e tal. Cara, eu como uma criança viciada na época que eu era, gostava muito de Dragon Ball. Eu lembro quando apareceu na locadora, tinha uma locadora bem próxima de casa, então eu costumava ir lá com meu pai. Geralmente era assim, a parada era sexta-feira. Ele chegava do trabalho, ou ele já passava no locador, ele falava assim, ó, desce, que a gente vai passar no supermercado, nós vamos no locador. Então, ele já ia no locador. Ou então, depois que eu fiquei mais velho, eu começava a ir no locador e pegava os filmes que ele me pedia, né? A gente comprava um lanche, alguma coisa pra assistir. Meu pai sempre teve essa de fazer uns lanches na sexta-feira. Se jantava durante a semana, sexta-feira era lanche.
Era petisco e geralmente quando eu tô tomando um trago, né?
Exatamente.
Aqui em casa era a mesma rotina.
Ah, bom demais, cara. E a gente vai passando isso pra frente, né? Sexta-feira aqui em casa também, porque eu e a Ellen também, é dia de lanche, cara. A gente faz um lanchinho aqui, coisa de boa e tal.
Pô, mas guacamole, tá ligado?
Uhum, exatamente. Compra uma batatinha frita daquelas congeladas, mete na air fryer ali, boas, né, velho?
Aham. Pô, air fryer, que invenção do caralho, né, irmão?
É verdade.
Nossa, maravilhoso, cara, maravilhoso. Cheio de receitas maravilhosas.
Nas antigas não tinha... Mano, pá, só deixa eu abrir uma aspa aqui que eu lembrei de um bagulho muito antigo. E que, pá, isso aí certamente o Dan não pegou e tu é capaz de ter memórias vagas. Mas é que, pô, isso aí acho que aconteceu quando tu nasceu, tá ligado? O primeiro micro-ondas, velho, que teve lá, que a minha mãe comprou, assim, logo que saiu, tá ligado? Que veio a tecnologia pra cá.
Sim.
Antes de ser aqueles de... Já não era mais aqueles que tu rodava a rodinha, saca? Tipo, forno elétrico.
Sim. Era uma geladeira que era o micro-ondas, assim. Muito bom.
É, a geladeira tanto tá aqui. Veio parar nesse apartamento aqui, tá ligado? Ele funciona até hoje. O bagulho é um tanque de guerra, tá ligado?
Caralho, viado. Não, explosão nuclear aí, meu amigo. Entra dentro dele que tá safe.
Sim, é daqueles que... Tipo do South Park, que dá câncer nas bolas, tá ligado? Que os caras botam... Que pra fumar maconha lá, todos os pais de sal, tipo, a gente começa a botar os ovos na frente do micro-ondas, tá ligado?
Excelente, muito bom.
E vem, tipo, uma grelha que tu podia botar dentro do micro-ondas e não explodia, né? Se bota metal, conhecimento geral.
Eu me lembro dessa grelha, sim. Eu me lembro.
E via uma fita, velho, de vídeo, tá ligado?
Ué?
Via uma VHS com receitas, irmão, pra fazer na grelha do micro-ondas, tá ligado?
Olha aí. Caralho. Ah, caralho, velho, muito bom.
Mano, véio, e o cara assistia aquilo, tá ligado? O cara... assistir Shoptime, mano, e ficar babando, que é um negócio que, tipo, eu curto muito, tá ligado? Já que a gente tá puxando bagulho velho. É aquele jogo point and click, mano, tá ligado? Dos anos 90 de computador.
E Flash? Tipo,
não, não, Flash, caralho, esses dias, cara, aquele filme que era FMV, que era Full Motion Video, tipo Fantasmagória, tá ligado?
Ah, não, porra, foi mal, tá certo, eu sei.
Click, daí tinha os mais cartunescos lá, o Secret of Monkey Island, tá ligado?
Tinha as paradas de como é que fala? De investigação, você tinha que sair de sala, achar chaves, os negócios,
né? Os point and click, que sim, a galera... Sim. Eu sempre curti muito, tá ligado?
Uhum.
Pô, eu lembro que o cara ficava assistindo Shoptime, mano. Que a Shoptime tinha... Até esses tempos tinha ainda Shoptime, até uns anos atrás, né? O canal da Shoptime. Eu lembro que eu ficava vendo o Ciro Bottini lá.
Bottini, mas isso aqui eu consigo... Ah, mas é muito fácil, só dividir, a gente divide pra você de 12 vezes, meu filho. Só ligar.
Pô, vi ele fazer as propagandas aí, depois era o Japa aquele, tá ligado?
Pô, eu gosto daquelas... Até hoje, esses dias eu tava vendo lá, aqueles canais de televisão que tem... Não sei se aí onde vocês moram também tem aquelas... canal de venda, assim, tipo, Rede Galinha Morta, Silva Design, eu gosto de ver essas paradas.
Ou do... Tem aquele bagulho que é leilão de anel, de relógio.
Vocês não tem a Silva Design aí, né, cara? A mulher que você veste mulher gata e vende sofá.
Já vi essa mulher.
É famosa,
já.
Cara. Eu gosto de ver essas paradas, não sei porquê.
Eu espero que eu tenha esse costume, consiga... pegar esse costume pra mim depois que eu ficar mais velho, que vai ser o tipo da coisa que eu vou querer chegar em casa e falar assim, eu vou assistir isso aqui agora, sabe?
Mano, eu não sei se vocês notaram que na TV a cabo agora tem um fluxo de canal de igreja, né?
Não tem, cara, eu não tenho TV a cabo.
Só que tem uns, velho, que tipo, eles compram uma série muito das antigas, tá ligado? Nesses tempos, sei lá, era sábado, 3 da madruga, eu tava num jeito de vida, da vida, assim, tá ligado?
Uhum.
A Sandina é um gênio.
Não, assistindo Star Trek original, velho. Tá
a feiticeira, Dan.
Faz tempo.
É, também.
Assistindo daí pro MacGyver, tá ligado?
Tem no Prime.
Depois os loucos me puxam um Ritintim, tá ligado? Em preto
que
e branco.
Pariu, cara.
E eu sempre tento reachar o canal, tá ligado? Mas são vários, eu acho que. Não sei se serve ali a mesma.
Já percebeu que o Ritintim nunca salvou ninguém, só pede ajuda?
Uhum.
Que foda, né, velho? Parar pra pensar, né?
Ele não salva, né? Mas, cara, eu acho que um cachorro é mais apto pra salvar uma pessoa do que uma pessoa. É mais forte, sente cheiro, pá, sei quê, mas ele só não consegue falar.
O Ritintim, ele seria o Jack Burton, é isso?
Não, o Ritintim é do cachorro, tá ligado?
Não. O Zaka, você não entendeu o que eu quis dizer, porque o Jack Burton, ele era o herói que, tipo, meio que não fazia nada, né? As coisas aconteciam independente dele, então o Ritintim também não fazia nada, ele só pedia ajuda, né?
Ele latia.
Indiana Jones também. Indiana Jones, no primeiro filme, pelo menos... Ele não faz nada.
Olha, você tem um ponto ainda, velho.
Isso aí já foi discutido antes, não é nem teoria minha, cara. Ele, o primeiro filme, tudo que acontece ou deixa de acontecer é independente dele. Ele só tá lá.
Tipo assim, ele poderia não estar no filme.
Ele podia não estar no filme.
E acontecer igual, tá ligado?
Que foda.
Mas é possível acabar com o Indiana Jones? Ele é perfeito.
Exceto pelo fato de o Indiana Jones ser totalmente irrelevante para a história. Com ou sem ele, os nazistas achariam a arca, abririam e morreriam.
É verdade. Pô, vocês não chegaram a pegar a época da série do jovem Indiana Jones.
Jovem Indiana Jones não.
Cara, era muito boa, tá ligado? Não, pô, tinha a série do Highlander, mano, tá ligado?
Highlander, eu gostava muito, cara. Gostava muito de Highlander.
Só pode
Highlander era momento, uma mano. Parada que eu queria ver um remake disso hoje.
Um filme novo, né?
Queria.
Um filme novo do Highlander, eu queria também. Porque era um bagulho que era muito hypado nas antigas, tá ligado?
Era mais do que hypado, era Highlander.
Ah, foda. Eu não sei se ficaria bom, mas eu gostaria muito de ver o Christopher Lambert, tá ligado? Era muito bom, cara. Que isso? Christopher Lambert, que já foi até dito pelos nossos queridos amigos do Piuí, que é a cara do Thomas Jane, né? O Thomas Jane é o Christopher Lambert mais novo.
É, né? Mesmo, né, cara? Pode crer. O justiceiro.
É, exatamente. Eles são muito parecidos. Muito. Não é pouco, não. É muito parecido.
Falando em filme que tinha que rolar de novo aí. Falando de ovo.
É, bom.
Inclusive vai ter um filme do Sérgio Malandro, cara.
O quê? Não acredito.
Você falou, cara. Você falou. Parece que o plot... Parece que o plot é ele não poder falar glu-glu e é, né? Uma parada assim,
é,
né?
Exatamente.
Sério mesmo? Eu pensei que ia ser um filme biográfico.
Deixa eu fazer um parêntese sobre isso que o Dan falou. O... Não sei se vocês viram, vocês estão ligados no Pablo Marçal, né?
Sim, tô sabendo.
Sim, Pablo Marçal, ele foi na fritada do Diogo Portugal, vocês viram?
Tô sabendo.
Assistam, vale a pena. São piadas pesadas, tem que gostar de piada pesada, mas assim... Eu achei fantástico, gosto muito, é o meu tipo de humor. Eu acredito que pelo menos do Dan com certeza é. O Zaka vai curtir também. O Pablo, você tá ligado quem que é, né, Zaka?
Não.
Não, o Pablo Marçal é aquele cara que faz aparece nos cortes no Instagram, que falando que o Ayrton Senna é menino perto dele, Ayrton Senna não escreveu 54 livros, Ayrton Senna não sabia pilotar helicóptero. É o coach lá, tá ligado?
Pior que não, velho, depois eu vou procurar.
Não, beleza, eu te mando, mas de qualquer forma tem um plot no final dessa fritada que o Sérgio Malandro ele tá na plateia, ele tá assistindo.
Putz, agora eu vou ver.
Ah, agora me empolgou, agora me pegou também.
Ele faz um marketing fodido do filme dele, cara. Ele tá com a camisa do filme, se eu não me engano, tal. Ele fala, ah, vai lançar meu filme aí, você assiste lá, não sei o quê, tarará, quero você na pré-estreia, Parece que ele tá tendo um AVC o tempo
Caraca,
inteiro, é muito bom.
Eu adoro,
cara.
Esse cara, mano, quem não gosta desse cara, é... Tá errado, cara.
Tudo errado, tudo errado.
Eu acho que eu já contei aqui no podcast que um dos bagulhos mais sem Lennon crack que eu já vi na vida, tá ligado? Foi uma entrevista do Sérgio Malandro com... Eu não lembro quem que tava... Era a Narcisa Tamborideg.
Grande, uma bela combinação, por sinal, né?
Entrevistando dois. O Sérgio Malandro, mano, tá ligado? E ali, ó, uma é piroca da cabeça pro outro.
Mas é engraçado, cara. O Sérgio Malandro, ele me parece ser um piroca das ideias consciente. A Narcisa não, cara. A Narcisa, piloto automático total, né, cara?
Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio!
Tem uma entrevista maravilhosa dele, cara. Que ele... Ah, Danilo Gentili. Ele chega lá, vem na internet. Que ele... Ele chega lá falando assim... Não, porque ó, agora eu não sou mais o Sérgio Malandro. Agora eu sou Sérgio Correia, o nome dele, sei lá. E aí ele fica... E o Danilo Gentili fica sem jeito.
Ele fica
assim,
sério.
Caraca, desculpa. Sério, ele fala, não, ó, eu não tô aqui pra fazer pra fazer glu-glu. Acabou agora. Agora eu virei budista. É, não tem mais essas coisas. Acho que ele fala que ele virou budista, sei lá. Aí ele, não, porque agora eu sou o Sérgio Correia. Eu quero falar... Cara, ele fica muito tempo... Falando sobre a água. Ele pega um copo d'água, fica filosofando sobre a água lá.
Sem problema algum, eu vou no seu camarim, vou fazer uma pré-entrevista com você de novo e vou sentar aqui, a gente vai...
Podemos abordar outros assuntos, tá legal? Por exemplo, falar sobre a água.
Então,
a água, a água, o que vem a ser a água. Muita gente olha a água num copo. E se a água não tivesse no copo, aonde estaria a água? Fora do copo.
Okay.
E se a água fora do copo, ela é uma corrente. Porque se ela correr, se ela anda, se ela caminha, é uma água que pode molhar. E se a água não molhar, não é água. É simplesmente isso.
E falando dessa nova fase dele, que ele quer... Pá, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele vai e mete um iê-iê, pegadinha do malandro. Mas ele ficou muito tempo segurando isso. Cara, muito bom, bicho.
Sérgio Malandro morreu, é uma pena, então.
Sérgio Malandro voltou, meu blu-blu.
E quando eu olho pro Sérgio Malandro e eu lembro que ele foi o príncipe encantado da Xuxa no Lua de Cristal, eu acho fantástico. Oh, né?
De cavalo e tudo, né? Contra o Supla de moto, não foi?
É isso, cara. Contra o Supla de moto, exatamente.
Pô, lembro, cara, que o Supla usava meio que uma jaqueta do Michael Jackson no Thriller, lá, tá ligado?
Com o nome de todos os programas que ele foi, cara. Esse aí também era brabo.
Hoje o Supla, ele ganha a vida com vídeos no TikTok, lendo mensagens de ambíguas, né? Como, manda um abraço pra minha amiga Paula Adentro, tá ligado? Algo do tipo assim. E é muito bom, porque ele já lê sabendo, né? Come on, guys. Incrível.
O Supla e o Ed Motta vivem agora de stories, né, cara?
Uhum.
Tá, o Ed Motta não faz mais as lives dele?
Cara, eu, toda vez que ele tá online eu entro. Sempre sai alguma coisa boa. Eu paro tudo que eu tô
sempre
fazendo.
Sempre sai, sempre sai. E ele ainda tá sempre no, dentro do copo quando ele faz as lives?
Mas como não estar, né, cara?
Pois é,
né? Sempre tá. Esse aí é incrível. É outro também, né?
O Ed Motta eu não acompanho, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui.
É que ele tá sempre falando muita merda, tá ligado? Tu não pegou? Eu não lembro da polêmica quando ele falou mal de Raul Seixas?
Ah, falou mal de Raul Seixas, falou bem da própria rola, falou... O que mais que ele falou de bosta lá que eu não lembro?
Monumental!
Cara, não é o maior de todos, mas pô, bicho!
Mentiroso! Mas ele ainda faz live?
Monumental! Faz direto.
Faz, pô, vou ter que voltar a assistir as lives do Edmota, velho. Vamos se dar olho no chat, tá ligado?
Boa, muito bom. Vamos, de moto, vamos trazer você aqui no 2 lá, mano. Com certeza vai ser um negócio.
Nossa, imagina. Tá, se for alguma casa do destino, tá ligado? Alguém convence o Ed Motta a participar. Ele certamente não iria ouvir antes de vir, tá ligado? Porque ele é desses, tá ligado?
Não, ele não viria.
Não, eu falei, por algum acaso do destino, tá ligado, Diego?
Sim.
Sei lá, a gente tivesse estouradão...
Sequestrar a família dele, talvez, que sabe.
E nós tivéssemos relações públicas foda, tá ligado?
Sim.
Fosse lá e conseguisse falar com ele, dizendo, não, Edmond.
Mas o que o Relações Públicas faz? Ele é um cara que manda DM pros outros. Isso aí você consegue fazer também.
É verdade.
É, não, mas se for um cara persistente, assim, e conseguir manter ele afastado do material, tá ligado?
Uhum.
Tipo, não chegar assim, ó, pô, dá uns exemplos de episódios, assim, e tal. Mano, ou ele ficava 5 minutos e saía, ou ele ficava 1 hora e 45 minutos nos xingando, tá ligado?
Não, eu acho que ele nem ia querer continuar, aliás, começar, não, porque a primeira que a gente ia apresentar, ele falava assim, o monumental é de moto, ali ele já ia desistir, entendeu? O convidado que vale por 2, que é ele a rola dele, o monumental, ele já ia querer ir embora, na moral.
Edmota, por favor, fale sobre o seu melhor trabalho, a trilha sonora de Tarzan. Porque realmente é muito boa. Não, mas é muito boa mesmo, cara. Eu gosto.
É boa. Pô,
mas ele vai ficar bravo se falar isso.
Mas ele vai ficar puto, porque você vai chamar isso de melhor trabalho dele, né?
O trabalho que mais marcou.
Ele vai te xingar, porque esse não é o melhor trabalho dele. E segundo, porque ele vai falar que você não é cinéfilo, porque você não assistiu mais de 20 mil filmes, entendeu?
É, tá ligado?
É de moto o Jack Black brasileiro, como dizem lá no PewDiePie.
Literalmente, né? Literalmente. Nós estamos falando de Ed Motta, nós estamos falando de live, de Instagram, enfim. Queria trazer uma coisa que eu também acho extremamente aleatória. Eu já vi aqui que o Dan segue, eu não sei, eu acho que o Zach que não segue.
Ai, meu Deus.
O que é o Instagram da Andressa? Mentira, tô brincando. O que não é o Instagram do Slash, né, cara?
É tudo de... O Slash tá muito horny, né, cara?
É muito horny.
Você já... Ô, Zaka, você já viu o Instagram do Slash?
O Instagram do Slash? Nunca, mano.
Cara, por favor, adentre o Instagram do Slash. O Slash, claramente, ele
o
está
tio
no...
O perdeu?
Sim, não. Ele provavelmente, ele deve ter que tomar um remédio pra pressão de manhã. Ele tá tomando, com certeza, um Viagra no lugar, porque não tem condições, cara.
Esse aí tá adolescente, cara, tá...
Nossa, bicho. É impressionante. É
Slash, sabe? Slash.
Não, e não é qualquer coisa, são coisas extremamente aleatórias, né?
Tapafúrdias.
Pô, a VTube tem mais seguidor que o Slash.
Você tá chocado por quê?
Eu gosto dessas aleatoriedades, assim, a VTube e o Slash.
Não, porque, tipo, hoje minha mãe veio aí ajudar a limpar a casa, tá ligado? Veio dar uma limpar na casa, tá ligado? E daí eu... enfim, tava ligado na Globo aqui em casa, como eu te comentei também no episódio passado. E daí tava rolando mais você. E era a VTube e o Eliezer, tá ligado? Do Big Brother. Daí eu, sei lá, falaram. Uma coisa que eu peguei no ar, nem tava olhando pra TV. Ah, ela tem 60 milhões de seguidores, tá ligado?
Uhum.
E daí veio, daí a primeira coisa que eu notei no Good Slash foi tipo, 10 milhões e 400, tá ligado?
Uhum.
Ah, ô, o universo é uma bosta.
Pô, cara, eu vou te trazer uma informação muito específica aqui agora. O Felipe Teodoro tem a mesma quantidade de seguidores do Slash aí.
Mas o Slash participou do Big Brother?
Não participou do Big Brother, realmente.
Então, aí como é que ele quer ter mais do que a VTube? Não vai dar certo.
É verdade. É verdade. O Slash está grávido do seu segundo filho.
Como assim? Não entendi.
A FTube está grávida do segundo filho? Eu não sabia.
Tá. Pior que tá. Eu fiquei sabendo hoje pelo Twitter.
Ah, eu vi o primeiro post de Rolling aqui já. Que é ele querendo pagar a salsicha pra menina que parece pro cenário, tá ligado?
Rolou um bolão se ele ia pular fora, né? Ele tá aí, né? Tá firme.
É, supostamente tá, né?
Supostamente tá. Ele tava com uma cara de morte, né? No começo, nos vídeos lá de chá de bebê. Tava lá, tipo, mano, eu não quero estar aqui não, mas tudo bem. essas aleatoriedades, assim, tipo, comparar o Slash com a VTube, nos números, me lembro uma vez que eu tinha visto, tava, acho que eram os fãs do BTS comemorando que os plays do BTS tinham passado o Michael Jackson, que era o vídeo mais visto da história, né? E aí alguém compartilhou, assim, o papagaio que cantava louvor, ele tinha mais do que o BTS.
Olha, mas assim, com todo respeito ao BTS e à sua legião de fãs, nós temos que convir que é um papagaio cantando louvor, né, amigo?
Exatamente.
Que me perdoem, não quero ofender ninguém, mas obviamente já ofendendo, um papagaio cantando louvor, amigo, eu vejo esse vídeo 20 vezes se for preciso.
Canta bonitinho, canta a letra certinha, cara.
Mas já que a gente tá falando de gente oriental, posso indicar a série pro Dan, Diego, que eu já te indiquei?
Claro, pode sim. Não assisti ainda não, tá, Zaka? Mas pode indicar, fica à vontade.
Eu não lembro o nome, só me corrige. É extremamente inadequado, né?
É extremamente inadequado. Vou fazer essa confirmação aqui, mas é.
Que eu tava catando um Doraminha pra assistir, mas dessa, eu vi essa série japonesa aí, tá ligado? E ela me chamou muita atenção. Eu acho que tu vai curtir, tá ligado?
Vou dar uma olhada.
Assiste que tu vai... Até porque ela tem... Tem umas partes musical, tá ligado?
Uhum.
Muito aleatório, assim. E é muito bom ver eles cantando em japonês, a empolgação da galera, sabe?
É isso mesmo, é extremamente inadequado, tá certíssimo.
É extremamente inadequado.
É, inclusive, tem um negócio que eu mandei pra você, Zaka, muito próximo de quando você me mandou o nome dessa série. Deixa eu mandar um negócio que eu te mandei pro Dan aqui pra ver a reação dele. Só um segundo, por favor. Te mandei no WhatsApp aí, tá?
No Zap, deixa eu dar uma olhada.
No Zap!
Rapaz, você... Mas esse é você agora ou é você no passado?
Esse sou eu há uma semana atrás.
Há uma semana atrás. Varreu tudo, tirou a barba todinha.
E também há uma semana atrás.
Há uma semana atrás, olha aí. Caraca, bicho. Mandou um ratinho.
Mandei o Carlos Massa, exatamente.
Mandou o Carlos Massa, aí sim, cara.
Ah, tu mandou uma com bigode, agora manda outra. Manda outra.
Mandei, não, eu mandei as duas.
Ele mandou, olhei eu com boné, olhei eu sem boné.
Isso, exatamente.
a não barba rejuvenesce, né, cara? Realmente dá uma diferença.
Exatamente.
Você vai aderir agora?
Não, já tô deixando crescer de novo. Foi um evento muito específico ali, foi um easter egg da minha vida, mas muito em breve...
Uma nova skin.
É, uma nova skin, exato, mas que é tempo limitado. Quem não adquirir, não adquire mais.
O Diego Shine.
Isso, exato. Isso, exatamente. Muito bom. É isso aí, cara, é isso aí, entendeu? Mas muito, muito em breve aí, mais umas duas semaninhas aí.
Ouvintos... Vocês não sabem como é o Diego sem barba. Ele fica só Diego.
Só Diego, não é o Diego.
Eu fico só Diego, exato.
É que a barba é uma entidade, tá ligado? É que nem num episódio de Laboratório de Dexter. Não sei se vocês vão lembrar.
Lembro da barba interior.
Dexter queria muito ter uma barba, porque... Inclusive, ele viu alguém na TV, não era? Que tinha uma barba que tinha vida própria, praticamente.
Era um Mr. T genérico lá.
Era tipo um Mr. T genérico, velho. I beat it, the fool.
Um grande senhor chá, né? Grande Mr. T.
Um senhor chá. Pá, mano, pior que eu tinha... Bom, agora vocês vão... Agora é chutando o índice da velhice lá pra cima, tá ligado?
Boa, boa.
Eu tinha um boneco daqueles full articulado, tá ligado? Do Mr. T do Esquadrão Classe A, tá ligado?
Meu Deus do céu,
tá, bicho. Certo que foi um relançamento, assim, acho que nos anos 90 pegaram umas linhas de brinquedo antiga e relançaram, tá ligado?
Mas vocês costumavam ter brinquedo de coisas que vocês não sabiam o que eram, assim, você só via assim, tipo, ah, isso aqui é legal.
Ah, de certa forma, cara, de certa forma. Tem um que, na verdade, eu sabia do que era, porém eu nunca entendi muito bem o conceito, que era... Eu tinha um Homem-Aranha, que ele tinha um traje com ombreiras... Por alguma razão, ele tinha botas muito grossas.
Galochas.
Cara, o pior que era, tipo assim, era estranho o conceito, porque assim...
Era tipo aquele jogador do Vasco lá, que foi com as botas vermelhas lá, que botaram no leilão do Vasco depois.
Não, mas pior que não é esse tipo de bota, cara. Ele tinha umas botas que, tipo... É difícil explicar, elas pareciam... Que ela tivesse inchada, sabe? Como se fossem botas muito inchadas, assim. Aí, tipo assim, ele tinha essas ombreiras e tal. E por alguma razão, ele vinha com um barco inflável.
Ah, devia ser um hidro Homem-Aranha.
É, era tipo um hidro Homem-Aranha. Só que eu nunca entendi o motivo.
Mas não era aqueles bonecos assim, tipo Homem-Aranha com a motoca e com a Frozen e Minions junto?
Não era. Era só ele com esse barquinho inflável, sabe? Dava pra colocar ele encaixado nesse barquinho inflável, tipo, né? E onde ele ficava como se ele estivesse conduzindo. E o barquinho, obviamente, ele boiava na água, saca? Era isso.
Mas era uma técnica muito comum dos anos 90, tá ligado?
Sim.
Botar qualquer personagem em qualquer bagulho. Tipo, todo super-herói, eu sempre curti muito os brinquedos de Flash, mano, os Super Sentai, tá ligado?
Sim.
Olha Rangers, né? Só que quando passaram as antigas, que era Flashman, Changeman, Global Five, e pô, tinha mais um, e Maskman, tá ligado?
Sim.
Mas, e daí sempre tinha, e quantos personagens também, que eu lembro, uma vez eu vi uma mesma, tinha uma motinho, que o cara, era tipo um triciclo, tá ligado?
Sim.
Que tinha com todos os Vingadores, tá ligado? Eles na mesma motinha, assim, só que cada vez a motinha era personalizada e das cores do personagem, tá ligado?
Uhum.
Mas todas com a mesma motinha, daí Super Sentai também, tinha eles com a motinha, mas a motinha aparecia no bagulho. Aí já era que... E daí, vocês lembram aquela série animada do Batman, das antigas?
Qual delas?
Sim, pô, que o Márcio Seixas dublava.
É, aquela que ele tinha o peitinho de pombo, tá ligado? Que era ele largo em cima, ele Faustão, largo em cima com as pernas finas, tá ligado?
Uhum.
Sim, do Brustinho.
Era essa, não era?
Era essa, do Brustinho, clássicona.
Tinha uma linha de boneco de brinquedo oficial, tá ligado?
Uhum.
Só que daí tinha, tipo, uns Batman de armadura, tá ligado?
Sim.
Uns Hydra Batman, daí o Robin também, tinha várias variações, tá ligado? Era um bagulho normalzão que os caras faziam.
Sim, eu lembro que eu tinha uns dois bonecos do Batman. Ele só mexia os braços e ele tinha uma capa muito dura que ela encaixava na cintura dele.
Sim, que a capa era tipo plástico, ela não movia.
Plástico, não, duro mesmo. Ela já tinha um formato pra encaixar no ombro dele, só que o encaixe de verdade era na cintura dele.
Mano, agora tu me puxou a maior memória. Eu tinha um boneco, velho. Pai, isso sim, eu era muito novo, tá ligado?
Uhum, sim.
Eu tinha um boneco do Batman cinza e azul, tá ligado?
Cinza e azul, sim.
Do da série das antigas lá, tá ligado? Eu acho que na HQ ele foi uma cara.
Do Adam West?
É. Que a capa era de tecido, mano, tá ligado? Eu esqueci como é que é o nome daquele tecido bem levinho, são bastante festa de criança, tá? Um tecido colorido, tá ligado?
Ele é meio furadinho?
Isso.
É, TNT.
Ele vinha com uma capinha de TNT, tá ligado?
Uhum.
Azul, assim, que tinha um buraco bem certinho da cabeça, saca?
Sim.
E era a capinha de pano, mano, tá ligado? E eu tive uns dois bairros, eu tive um Batman preto também, com capinha de pano.
Eu tive só o Batman do George Clooney, o boneco. Tive um daquele lá.
Bom, com mamilos?
Ele tinha mamilos, cara.
Ué, tinha o CD da trilha sonora, mano, desse filme aí, tá ligado?
Smash Pumpkins
e Arcade, né, que é a outra bandinha que eu curti.
Tá, e uma coisa, esse filme você gosta, Odan?
Ah, cara, eu acho que ele é ruim que dá a volta.
E chega a dar a volta pra você?
Ele dá a volta.
Mais ou menos.
Ah, mano, é que tu tem que entender a época dele também, tá ligado?
Sim.
O visual, tá ligado, pra época, ele tem mamilo. Tu nunca tinha visto isso, Diego?
Cara, eu não tenho, assim, pode ser que eu tenha visto em algum momento, cara.
Pode crer. É que desculpa um pouco assim, que eu me lembrei um fato curioso. Que no Batman e Robin, essa parte que o Batman bota a armadura, tá ligado?
Sim.
Que o Robin também bota. é mais ou menos que a primeira aparição da Asa Noturna, tá ligado?
Como assim?
O Asa Noturna, tá ligado? Quem é o Asa Noturna?
Sim, tô ligado.
Ali é meio que, tipo, porque lembra que eles já estavam com divergências de opinião, pá, não sei o que, que eles já vinham junto do Batman Forever, tá ligado?
Sim. Mas ele é oficialmente virado Asa Noturna?
Não é que oficialmente, mas tu lê HQ, tá ligado? E tu olha a roupa e pá e tal, e tu vê essa divergência de opiniões, tu meio que deduz que é meio que oficialmente a primeira aparição do Asa Noturna num filme, tá ligado? Aí pode, o pessoal pode discordar ou concordar comigo, mas eu interpretei desse jeito, tá ligado?
Eu escolho discordar de vocês, Zaca.
Que deselegante.
Eu acho que pra mim foi, não sei porquê, tá ligado? Não sei se é por causa da roupa. Porque pode ver que é a mesma roupa do Asa Noturna.
Parece,
Noturna,
parece.
Que...
Só muda a coloração, né?
É, só em vez de ser azul, é vermelho.
Eu tô procurando e não tô encontrando, mas eu tinha também um do Robin. Eu tinha os dois juntos.
É, o do Robin apareceu pra mim aqui.
É, que daí ele tinha só o Mzinho, parece vermelho.
É, assim. Ele tinha... Ó, aqui, ó. Era parecido com esse aqui. Era parecido com esse aqui. O bonequinho que eu tinha. E eu tinha um Venom que eu achava que ele era... Ele era um... Aqui, achei. Era exatamente esse aqui. Exatamente esse boneco.
Aham, uhum, pode crer.
É isso. É,
tá,
tipo isso.
Tá, agora troca a cor, tá ligado? Bota azul aí.
É verdade,
é,
né?
Não, fica parecido, realmente.
Não é parecido, é igual, Diego?
Eu, hein? Ignorante.
Ah, que perdão. Desculpa. Nossa senhora, se eu não sou fiscal de uniforme.
Não, mas vai fazer que, tipo, é, tá ligado? Os caras pegaram o conceito do Asa Noturna aqui, tá ligado?
Acho que nessa imagem aqui, ó, acho que nessa imagem aqui tá um pouco, dá pra ver um pouco melhor, quer ver? Pera aí.
É só puxar o pôster do filme que tá os dois armadurados, não?
Não, é porque aqui, ó, nesse esse outro boneco aqui, ó, se liga aí.
É que ele também é melhor destacado.
Uhum, isso, ele tá meio apagado, é.
É que não tá só desenhado, né? E esse aí tu vê que é um relevo no plástico. Mas enfim, os brinquedos do Batman eram muito divertidos, velho.
Eu tinha um Batmóvel também.
Olha, Batmóvel.
Ah, Batmóvel. Eu tinha um de fricção, inclusive. O do Adam West dele.
É, era o que eu tinha. Ele era de um material mais pesadinho, tipo um...
Isso, tu abria... Ele tinha a capotinha dele que abria.
Tipo... A capotinha, ela tinha um mecanismozinho de mola. Você abria ela assim, ela voltava. Ela não ficava aberta.
Não, o que eu
aberta.
Tinha era a fricção dos camelô mesmo, aqueles pequenininhos, tá ligado?
É, não, tipo assim, esse que eu tinha, ele era, tipo assim, ele era de um material mais pesadinho. Assim, um metalzinho, uma ligazinha de metalzinho, alguma coisa assim, eu não sei dizer o que que era. E ele era de fricção, só que a capotinha, quando você abria, ela tinha uma mola que ela fechava, ela não ficava aberta, esse que eu tinha.
Ah, não, meu, não sei se ele vem defeituoso, que agora tô falando, é uma coisa a se considerar, tá ligado?
Aham, uhum, sim.
Mas o meu, ele ficava, ele abria e fechava, tá ligado?
Entendi.
Pô, carrinho de fricção, né, que bagulho irado.
Eu tinha um maneiro que ele... Eu não sei direito como é que ele era, mas ele parecia aqueles 4x4. E aí, quando ele batia na parede, ele dava um...
Ele virava
e voltava.
Pô, você lembra aqueles Fusca-bala que andavam na parede, velho?
Andava na parede? Caraca.
Aham, era um Fuquinha. Já era, inclusive, acho que é um New Beetle. Não era bem um Fusca, né, Diego?
Eu não sei se ele chegava a ser, de fato, um New Beetle, mas ele era, tipo assim, ele como se fosse o intermediário dos dois, algo do tipo.
É, tipo, eu acho que teve a versão Fusca, tá ligado? E daí,
pode
de
ser.
Certo, devia ter uns que não eram licenciados, que usavam o Fusca-bala, eles já eram meio diferentes. Mas era um carro que tu botava na parede e ele subia 90 graus, tá ligado? Não sei qual que era o mistério. Viu?
Ele devia ter alguma ligazinha no pneu.
Ele tinha um demônio dentro, tá ligado?
Isso, exato. Aqui, achei, Isaac. Era esse aqui que eu tinha, ó.
Esse, exatamente esse, velho.
É,
tá
essa
ligado?
Capotinha aqui, ó, quando eu puxava pra abrir, ela não ficava aberta, ela voltava.
Puta,
com a mostra.
Puta que pariu, Diego. Agora tu puxou um bagulho aí, chegou e escorreu uma lágrima assim, mano.
Eu tava tentando lembrar, porque na frente tem esse pino que eu não
tem
lembro
esse
direito.
Esse pino que era a turbina do
isso,
do
só que ele se, tipo assim, ele se movia, você conseguia mexer com o dedo nele assim, ele era preso. Mas ele era meio articulado, assim, pra você colocar ele pros lados, saca?
O meu não. O meu, ele não mexia e a capotinha abria e fechava a bel prazer, tá ligado?
Ah, não. Pode ser que tivesse alguma variaçãozinha e tal, mas era exatamente esse. Inclusive, tinha o símbolo amarelo e preto aí do
aham,
do
em
Batman.
Cima. Isso eu ia te comentar, apertar se teu tinha o símbolo amarelo e preto.
Uhum, tinha sim, exatamente. Era esse mesmo.
Pô, tanto que se não tivesse e o cara não soubesse que era o Batman, tu não ia saber que era um Batmóvel, só que era um carro estranho.
É, tipo... Aerofólios, né? Aerofólios de asa de morcego um pouco, né? Mas
quem tá uma limusine dessa... Tá comprido pra caramba, nem faz curva isso aí.
Muito bom, cara, muito bom. Pablo Marçal, né?
Ah, ele pega e mete menos de um minuto em Interlagos com o Batmóvel.
Exatamente, cara, muito bom. Tô vendo que tá tendo uma invasão muito grande de pessoas com perfil no Instagram agora que, tipo assim, ficam falando que fazem Pix pros seus seguidores, né? Ah, tô precisando pagar uma conta, fortalece pra mim. Claro que sim, meu irmão, manda seu Pix aí que eu vou fazer aqui agora. Seguidor meu, não passa aperto. Vocês já viram esses, né?
Nunca vi, não.
Pô, manda um aí que eu vou mandar apoia na cachaça hoje.
Ao invés de pagar suas dívidas, não, só a cachaça tá boa, né?
Não, cara, amanhã tu vai grana, daí tu já paga as dívidas. Hoje é só cerveja mesmo, tá ligado? Eu sou um cara que me contenta com pouco.
Você é um cara de poucos luxos, né, Zacarias?
Poucos luxos, é.
Mas eu muito apoio bom, isso aí. Acho bom. Que se todo mundo fizesse Pix um pro outro, e aí, tipo, por exemplo, as pessoas tinham que fazer Pix uma pra outra, e aí as pessoas que receberam Pix tinham que passar Pix pra quem tá precisando.
Pra repassar pra alguém, não precisa ser necessariamente pra pessoa que passou pra ela. Mas pode ser pra alguém que tá precisando. E daí a pessoa que te passou o Pix, quando estiver precisando, alguém que passou, passa pra ela.
Pensa bem, Zaca. Aí, se 1 milhão de pessoas fizeram Pix de R$1, a gente consegue juntar 1 milhão e dividir entre essas 1 milhão de pessoas.
Agora, se essas mesmas pessoas fizerem um Pix de R$1, desses 1 milhão, e fizerem pro dois na lona vai ter muito mais episódio, cara. Pensa bem. Não sei, né? Larguei a ideia, né?
Já fica a ideia.
Fica aí. Cada seguidor do na lona doar R$1, cara. Pô, imagina.
A gente larga um vídeo, velho. Se cada pessoa escuta na lona dá R$1.
O Diego agradece cada um pelo nome.
Agradece em vídeo ainda, tá ligado? A gente faz o primeiro vídeo do dois na lona e ele agradece em
Mas
vídeo.
Com certeza.
Vai ser tipo aqueles vídeos 36 horas dormindo na minha cama, só que é 36 horas lendo nome de seguidores, né?
Mas a gente faz, não tem problema. Nem que a gente tenha que trocar os turnos, tá ligado?
O Zacaré é muito filho da puta, né? A gente faz. Faz, né? Claramente é o Diego que vai ler.
Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
Não, mas tu não acabou de escutar que eu falei, a gente pode fazer turno, velho.
Ah, não, perdão.
A gente fica do lado apoiando.
Ficou uma vibe tipo minha mãe quando eu era mais novo, porque eu ficava responsável por descer com lixo, tirar as coisas e tal. Aí falou, não, deixa aí, depois eu arrumo. Não, deixa aí, depois eu desço. Era sempre o Diego, mas minha mãe sempre falava que era ela, entendeu?
Não, o Diego não vai ligar, não. Ele faz com carinho.
Sim, com certeza. Com certeza. Muito bom, cara, muito bom. Mas assim, só queria deixar claro que a gente entrou nessa de fazer Pix e tal. Assim, não sei se as pessoas sabem, mas tem como fazer Pix do Dois na Lona. Vocês sabiam disso?
Oh, não sabia. Como que faz o Pix para o Dois na Lona, Diego?
Olha só, meu querido Dan Vélez, a sua pergunta foi excelente e tão boa que ela foi, eu faço questão de responder. Lembre-se, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, queridos apoiadores, se você quiser apoiar o projeto chamado Dois na Lona, esse projeto que precisa de apoio para continuar existindo. Nós fizemos aquela zoeira lá no último episódio, né, Zacaria? Uma galera ficou puta com a gente pela piada, né?
Mas, ó, aí que tá, a gente realmente precisa da galera.
Exatamente.
Apoiando,
gente,
tá
gente, se tem uma coisa que eu já ouvi na minha vida é toda brincadeira tem um fundo de verdade.
Gente, o Dois na Lona tá vivo e vai jogar no Vasco.
Esse aqui é o problema, se o Dois na Lona tá vivo e vai jogar no Vasco, são dois caminhos diferentes a serem seguidos. Então é o seguinte, se você não quiser ver o Dois na Lona jogando no Vasco,
jogar no Vasco,
quem é, sabe, entende o que, que significa isso, por favor, mande um Pix com o valor que seu coração mandar para doisnalona@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, tá? Mande para lá. Esses valores, eles são muito úteis. Eles nos ajudam a pagar a edição pro nosso querido Adonias. Eles ajudam a pagar as capas maravilhosas que a gente faz aqui com o nosso querido Vitor, o Tigro. Então, assim, para manter o Dois na Lona, a verdade é essa, é um projeto que não é barato, né? Então, para manter qualidade e, obviamente, visando uma melhora sempre no futuro, que é muito importante, nós precisamos dessas contribuições. E eu vou deixar claro, para quem ainda não percebeu, Dois na Lona, quando começou, não era necessariamente episódio toda semana, né, Zaca?
Não. A proposta era, né? Mas aí é conforme dá.
Exatamente. O episódio ficava pronto, ele era postado. né? Não tinha dia certo, não tinha semana certa, tinha semana que tinha, tinha mês que tinha, tinha mês que não tinha. Dependia
acho
muito.
Acho que mês nunca chegou a ficar assim, tá ligado?
Zacarias, piora a situação, a gente precisa comover
corta
o público.
Aí, desculpa, que eu sou um cara muito autêntico. Tá
não corta, não, não, deixa isso, foi maravilhoso, vai. Então, assim, ficou 2 meses sem ter episódio uma vez, né, Zacarias?
Ficou, vai, a época chegou a ficar quase 3.
Pegou fogo no servidor.
Pegou fogo no nosso estúdio. Hoje a gente não tem estúdio mais por causa disso.
Eu tenho meia tela de computador, tá ligado?
Tem meia tela de computador. O Zacarias, por situações como essa, o celular dele cai no vaso, é triste.
Cada vez que eu ligo o computador, é mais um risquinho branco, tá ligado?
É complicado, cara, é complicado. Isso significa que a vida do computador dele tá indo embora, então a gente precisa... A gente precisa realmente salvar esse aparelho que respira por aparelhos, entende?
Literalmente, mano.
Então, por favor, gente, mandem Pix, né? São contribuições avulsas, mas que de fato ajudam. Então, se vocês não quiserem que o Dois na Lona volte pra essa época de ficar sem postar, né, que agora é toda semana tem, isso aí não falha mais, né? Então, por favor, nos ajude, isso é importante. Diego, você está mendigando demais. Sim, eu admito. Eu admito, mas é porque se eu estou mendigando, é porque o Dois Alunos precisa. Então, tá, ajudem.
E
ajudem.
Eu, Diego?
Eu mesmo.
E se eu tô numa estabilidade ali, e quero ajudar mensalmente, assim, eu quero...
Desculpa. Eu tentei segurar, desculpa, não deu, perdão.
Desculpe.
É que eu tentei fazer um bagulho descontraído.
Não, foi, deu certo, né?
Deu certo. Visto. Você não imaginava que viria essa pergunta?
Não, eu entendi, Zacarias, porque aqui é assim, cara, o Zacarias sente sono, eu durmo, entende? Então, assim, é um negócio incrível, sabe? Então, assim, de fato, querido Zacarias, se você, como apoiador, né, se você tem essa vontade, se você tem no seu coração que você quer fazer contribuições mensais que são tão importantes quanto, né, eu diria que até mais, por elas serem recorrentes, elas nos ajudam, elas nos dão estabilidade para poder desempenhar o nosso trabalho aqui no 2 na Lona. Então você vai acessar o apoia.se/2na Lona. Lá você vai escolher as categorias, onde você vai ter acesso ao nosso mural, onde a gente posta ali algumas cocitas, né? Você vai ter acesso ao episódio antecipado, que a gente posta, né? A gente tem conseguido manter uma média ali de postar no dia anterior. A ideia é que a gente consiga antecipar isso com o tempo, né? Nós vamos alinhar isso com o nosso querido Adonias.
Também às vezes tem com... Tem situações que sai atrasado porque realmente aconteceu alguma situação
Sim,
atípica.
Imprevistos, né? Acontecem, né? A gente sabe. Então, assim, você sendo apoiador, você tem acesso ao episódio extra, né? Que a gente posta aí mensalmente, né? A gente também tá nessa luta pra manter o episódio mensal.
Pois é, se querem que manter o episódio e os sorteios mensais...
Isso, exato, isso é importante.
Precisa
acessar o apoia.se/2na Lona e contribuam, porque realmente é com esses valores que a gente mantém a máquina em movimento, né? Então, episódios extras para os apoiadores, a gente consegue esse tempo para poder gravar, os sorteios mensais também, para a gente poder mantê-los mensais, financeiramente falando, mantê-los viáveis, né? Então, nós precisamos dessa contribuição de vocês, que é muito importante, tá? Não se esqueçam. Então, acessem lá, contribuem para que o 2 na Lona possa respirar sem aparelhos.
Exato.
E Dan Veles?
Eu?
Você quer também dar sua contribuição dessa forma aqui para que as pessoas que, ainda que não consigam doar financeiramente, tem uma coisa que elas podem fazer que é extremamente importante, não é verdade?
Sim, com certeza. Vocês podem doar a prazo para o 2 na Lona.
Hipotecar, né, a casa de vocês.
Faça no crédito, não tem problema nenhum.
Exatamente, endividar.
A gente aceita,
né?
Bitcoin, tá ligado?
Exatamente. E você pode indicar para os seus amigos para que eles ouçam, especialmente se forem amigos que gostam de apoiar projetos financeiramente.
Se você é amigo do Elon Musk, né?
Exatamente.
Isso, coloque, muito bom.
Coloque amigo do Primo Rico, tá ligado?
Grande, do grande identidade secreta do Sescom. Coloque na rádio alta para o pessoal do seu trabalho ouvir. coloque no seu rádio do carro bem alto para que a polícia possa ouvir, parar e falar, o que é isso aí que você tá escutando? Fala, ah, policial, é dois na lona, olha aí, bem legal, tal. Então vai indicando para as pessoas escutarem junto com você, para você ter comentários para fazer. Mande também uma cartinha para o Dois na Lona, mande uma DM para o Dois na Lona. Então participe do Dois na Lona, isso é muito legal. E também queria deixar um recado. Diego, posso deixar um recado pessoal?
Eu, com toda certeza, meu querido Dan Vélez.
A todos os otakus de São Paulo, eu estarei oficialmente no Anime Friends em agora eu não lembro se é junho ou se é julho, mas tem tempo ainda. Então vão aí se programando pra ir lá me visitar, dar um oi, que eu vou estar com mesinha lá.
Muito bom, muito bom. Você paulista, não perca essa oportunidade. Você que não é paulista e mora em São Paulo, não perca essa oportunidade.
Viaje para lá.
Viaje para lá, exatamente. Eu até viajaria, mas eu sei que nós vamos nos encontrar antes disso.
Sim, é verdade.
Vai ser lindo, vai ser lindo.
Pô, bateu invejinha agora aqui, tá ligado? Queria estar nesse encontro aí.
Vou carregar o dano colo, vai ser... Nossa, cara, eu já...
Não, deixa Deus, a barba grande pra lá.
Tá, eu vou deixar crescer, pode ficar tranquilo.
Se não pinica, tá ligado?
E Zacarias? Esse merchan tá muito maior do que deveria, na verdade, mas assim, só pra gente não esquecer, o que que o pessoal pode fazer lá também no Spotify, querido?
Pode seguir a gente também e... das 5 estrelas, né? Que também é muito importante para esse podcast permanecer relevante na podosfera.
Exatamente. Lembrando que o 2 na Lona mudou de categoria. 2 na Lona agora não está na categoria esportes mais. 2 na Lona está na categoria comédia. Então nos ajudem.
Muito mais competitivo, tá ligado?
Exatamente, nós queremos novos desafios.
Agora a gente vai começar a falar de esporte.
Exatamente. Então agora nós estamos na categoria comédia. Nos ajudem, compartilhem, como o Dan falou. Sigam, avaliem lá com as 5 estrelas. Gosta da gente? Dá 5 estrelas. Não gosta da gente? Dá 5 estrelas de protesto. Isso é muito importante. Então não se esqueça, ajuda, porque quanto melhor colocado nós ficarmos, mais visualizados nós seremos. E quem sabe patrocínios mais pra frente. Seria lindo.
Será lindo. Porque eu confio na galera.
Coisa linda. Muito bem. Então, eu só desejo um excelente mês de maio pra todos vocês. Que esse episódio seja lindo e Feliz Natal pra todos. Muito
lotado
lindo.
Lotado de amor
e... hambúrguer com doce de leite, velho. Vai ser lindo.
É muito bom. Aquele bagulho de Sérgio Malandro foi muito bom, velho.
Maravilhoso. É. Assistam, vale a pena.
É isso assim, então, galera. Gang. Brau. A arte de viver da fé. Só Deus sabe fé em quê. A arte de viver da fé. Só Deus sabe fé em quê.
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.